CBN Educação, com Ismael Rocha.
Oito e vinte e dois, horário da coluna CBN Educação. Ismael Rocha já está aqui com a gente. Ismael, bom dia. Muito obrigada por mais uma vez participar aqui com a gente.
Bom dia a você, aos ouvintes do CBN. É uma alegria estar novamente com todos e todas falando sobre educação. É esse tema tão necessário e tão importante.
E hoje com um tema positivo, não é, Ismael?
Sem dúvida, Roberto. Hoje, a gente tem um motivo para festejar. A gente tem sempre falado sobre a necessidade de mudanças na educação, de engajamento, de envolvimento dos pais, de envolvimento da escola, para que a gente tenha uma educação melhor. E esses dias, a gente ficou sabendo que o Brasil é finalista do prêmio que elege as melhores escolas do mundo. Vejam bem, nós somos finalistas das escolas que são selecionadas como as melhores escolas do mundo. Vejam bem, são selecionadas 10 escolas no mundo todo. E entre essas 10 escolas, nós temos 4 escolas brasileiras. Então, é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita festa, porque a educação brasileira, ela se reinventa. Ela sempre está buscando coisas novas. Isso é resultado do esforço dos professores, é resultado do esforço da comunidade, da direção da escola. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. É um motivo de muita alegria e muita comemoração. Né? Esse prêmio é de um concurso chamado World Best School Prize. Os melhores escolas do mundo. É um prêmio criado por uma organização britânica e que vai valorizar experiências, né, que transformam, vejam bem, desafios em oportunidades. Ou seja, nós sabemos todos os desafios e todas as dificuldades que a gente tem nas escolas brasileiras do ensino fundamental e até o ensino médio. E essas escolas conseguiram mudar essa realidade, transformando os desafios em oportunidades. Então, vejam bem, esse prêmio vai apontar, ouvintes, a capacidade de inovação, mesmo em cenários tão adversos. Eu queria só destacar alguns dos critérios que são avaliados. Por exemplo, a colaboração comunitária, ou seja, a presença na escola, da comunidade, trazendo a escola para dentro da comunidade e a comunidade para dentro da escola. Essa integração é cada vez mais importante. Depois, inovação, a necessidade de pensar fora da caixa, e essas escolas mostraram que é possível fazer isso. E um outro critério que foi levantado foi apoio a vidas saudáveis, ou seja, qualidade de vida. Então essas escolas foram destacadas por vários itens, inclusive esses que eu separei para a gente poder conversar hoje. Se a gente olhar um pouco da história, é isso que eu gostaria de destacar para vocês, ouvintes CBN. Como é que a história da educação brasileira se constrói? Ela se constrói em cima de disciplinas clássicas, português, matemática, geografia, história, ciências, são disciplinas clássicas. Então, o que que acontece? A gente está observando que hoje nós temos um certo esvaziamento dessas disciplinas. Os jovens não estão mais com vontade de ficar ouvindo as histórias, não estão mais com vontade de ficar ouvindo teorias. Então, o que é incrível nesse processo todo é que esses projetos aproveitaram o contexto no qual a escola está inserida e, a partir disso, trouxeram essas disciplinas para dentro, da sala de aula. Não é a sala de aula como um centro, mas é o processo no qual a escola está envolvida, o processo no qual os alunos estão envolvidos, trazendo a realidade que eles estão vivendo para dentro de sala de aula. Consequentemente, fica mais fácil para que se discuta português, matemática, geografia e assim por diante. Ou seja, há uma inversão do vetor. Normalmente, a gente ensinava matemática para que pudesse atuar junto à comunidade. Agora, a gente está mostrando que é possível atuar junto à comunidade e, consequentemente, falar sobre matemática, história, geografia. É uma inversão desse vetor. Ou seja, é uma mudança no padrão que a gente tem nas escolas do Brasil, e essas quatro escolas são referência nesse sentido, mostrando que é possível reinventar. Ou seja, temos uma realidade e a gente precisa ajustar o processo de educação a esta realidade. Então, é muito interessante a gente observar exatamente esse caminho que essas escolas fizeram. Eu quero citar rapidamente para vocês alguns exemplos destas escolas, o que que elas fizeram. A primeira é uma escola de Curitiba, Colégio Indústria Portão de Curitiba.
Sim.
E ele trabalhou com o projeto Apoiar Vidas Saudáveis. O que que é isso? É transformar essa, a vida das crianças em algo mais saudável, que elas possam experimentar coisas novas através de uma construção lúdica. E eles optaram, vejam que interessante, essa construção lúdica para dentro da cozinha da escola. Ou seja, sabe, trazendo as crianças para que pudessem produzir seus próprios alimentos, começarem a construir isso. Isso é um exercício de criatividade, isso é um exercício de autoestima, isso é um exercício para que as crianças e os adolescentes possam realmente colocar aquilo que eles gostam. É? E uma das atividades que eu achei muito interessante que essa escola está fazendo é uma horta, ou seja, ensinar as crianças a plantar, a colher e a produzir o alimento a partir daquilo que eles plantaram e colheram. Isso é muito rico,
muito,
porque trouxe a essas crianças uma experiência do que é possível fazer em casa com o apoio dos pais, o que é possível fazer na comunidade, com as hortas comunitárias e assim por diante. Ou seja, é a escola inserida dentro da sociedade e os alunos conseguindo construir um processo de aprendizagem através dessas atividades lúdicas, essas atividades sensorial, porque eles tocam na comida, eles produzem, a comida tem cheiro, tem uma série de coisas que estão envolvendo, esse menino, essa menina no seu dia a dia. Eu gosto demais desse projeto, dessa escola de Curitiba. Uma outra escola que eu quero destacar é uma escola de Cubatão. Eu acho que boa parte de vocês sabe que Cubatão já foi considerada a pior cidade do Brasil em termos de poluição, de qualidade de vida. Cubatão é uma cidade no litoral do estado de São Paulo que realmente está muito degradada, tem muita indústria de transformação, indústria pesada, então você quase não enxerga a luz do sol em Cubatão. E o que que eles fizeram? É, eles construíram, sabe, uma série de atividades com as crianças, trazendo, né, atividades que são também lúdicas e criativas, como dança, como esporte, como música, como teatro. É aquilo que eu disse inicialmente, ou seja, eu crio situações onde as crianças se envolvem e a partir daí eles começam a discutir temas importantes que dizem respeito à sua realidade, que é uma realidade muito difícil, uma realidade muito degradada, que é a realidade da cidade de Cubatão aqui no estado de São Paulo. Então, são coisas desse tipo que são simples, mas promovem uma mudança na qualidade do ensino, porque as crianças se envolvem. Então, em vez de eu ficar ensinando matemática em português, que é importante, eu crio essas situações. Mas uma dessas iniciativas, que é para mim também bastante significativa, que é a realizar numa escola de São Luís do Maranhão. E o projeto que eles colocaram para concorrer para ser a melhor escola do mundo é uma colaboração comunitária. É? Ou seja, sabe, envolver de uma certa forma toda a comunidade do entorno ali de São Luís, no Maranhão, uma comunidade pobre, uma comunidade carente, e eles colocaram as crianças para poder trazer essa, a consciência dos direitos humanos, sabe, dando para essas crianças um incentivo para o protagonismo juvenil, ou seja, o jovem envolvido na comunidade, criando essa discussão com as pessoas, criando rodas de conversa, criando uma possibilidade de fazer com que realmente a comunidade possa entender alguns valores, como o cuidado com o meio ambiente, com o cuidado com a água e tantas coisas que são importantes. Então, ouvintes CDN, eu queria realmente destacar exatamente isso, ou seja, quatro escolas que estão na lista das melhores escolas do mundo, com projetos simples, sem grandes investimentos, sem necessidade de colocação de investimento financeiro, mas usando criatividade, criando um movimento onde os alunos, jovens, crianças, adolescentes, se colocam como protagonistas, como capazes de realmente mudar uma realidade. Então, eu gosto muito desses projetos, eu estou muito feliz, acho que vocês já perceberam, a gente tem falado sobre problemas, agora a gente está falando sobre soluções. Isso é muito positivo, não
é? É claro, tem que falar do impacto também, não é, Ismael? Que a educação do Brasil tem positivamente aqui. Então, a gente vê vários projetos, inclusive eu estava lendo também um artigo sobre isso, e o Brasil é o país com mais escolas indicadas, então é muito bacana. Um ponto importante que o senhor citou por aqui é a questão de transformar a realidade em uma forma de educação, como a de Cubatão, que foi aí eleita a cidade mais poluída do Brasil na década de 80, e agora serviu de exemplo para que hoje na educação seja moldada essa realidade. Então, Ismael, realmente um assunto muito importante. Gostei muito também da coluna de hoje. A gente tem que falar de notícias positivas. E, claro, na próxima semana o senhor está de volta por aqui.
Sem dúvida, para falar de educação, que é transformadora. A educação é transformadora. E é isso que a gente tem que acreditar, por isso da necessidade da gente estar falando sempre sobre o tema educação. Muito obrigado a todos. Uma boa semana.